Eu acho... O senhor tem uma ideia, senador? A questão do piso. Por que que aquela questão da matrícula da privada ali aumentou? Eu, inclusive, já tive a oportunidade de discutir com um sindicalista sobre isso. É justamente o período do Fundeb, o período do piso. Aumenta a privatização, né? A participação do privado. Bom, é a nova classe média, é gente com dinheiro para pagar. Mas por que que eles, em vez de comprar um carro novo, estão saindo da escola pública para a privada? Né? Não é porque ela seja de melhor qualidade, não. Para cada marista tem 10 Nossa Senhora de Lourdes. É que a escola privada é mais organizada, é limpa, não falta professor e não tem greve. Nós inundamos o país com greves, foi isso que nós fizemos. E eu sei a sua posição sobre isso. Os professores têm que lutar por melhores salários, mas não podem prejudicar o aluno. Né? E isso nós estamos dificultando as condições da oferta. E a greve é um fenômeno do Estado, não é um fenômeno do município. O senhor pode observar, tem algum, o Rio Grande do Sul, por exemplo, teve greve de professores no município de Pelotas, que é um dos 4 que tem segundo turno. Mas nos municípios menores, isso é muito mais administrável, a negociação é mais administrável. Por que que saúde não tem greve no Brasil? Porque ela é fundamentalmente oferecida pela instância municipal, percebe? A greve hoje é do Estado, da educação e da segurança, porque são os dois serviços ainda fundamentalmente estaduais. Então, acho que é uma série de questões que nós precisamos aperfeiçoar do Pacto Federativo. Eu acho que nós temos o mesmo objetivo, que a educação de qualidade com padrão no Brasil inteiro, com equidade no Brasil inteiro. Agora, realmente, eu não sei se a gente não precisa de mais gestão local e mais recursos federais e mais padrões nacionais para a gestão local da educação. Obrigada.
Senadora Ana.
Eu queria renovar os cumprimentos, senador Cristóvão, pela discussão desse tema no cenário de discussão do Pacto Federativo. Nós estamos tratando de questões, digamos, centrais, mas a parte central, que é a educação, está ficando fora um pouco do debate. E mais ainda, nos grandes movimentos, seja da Comissão de Notáveis, foi praticamente mínima a presença dos municípios no debate da questão do Pacto Federativo. Já nasce, para mim, com alguma fragilidade. Sou francamente favorável à descentralização, que é a municipalização, por várias razões, porque eu conheço especialmente o meu estado, os municípios. Temos quase 500 municípios. Mas eu queria fazer os exemplos que a professora Marisa trouxe dos países que têm sucesso na educação, o caso do Canadá, o caso da Finlândia, que nós examinamos aqui, fomos à embaixada para ver, todos eles mostram a importância. E no caso do Brasil, eu penso também, e eu queria não contestar a comparação que a Marta Arteche fez sobre educação e saúde. No caso da educação, da saúde, nós temos uma questão crucial. Hoje, a legislação diz que os municípios, é lei, os municípios têm que investir 15% da sua receita líquida em saúde. Tá? Tem que receber 15% em saúde. E o Estado, 12%, e a União não tem nenhuma referência de obrigatoriedade. Os municípios... Porque saúde não é como a educação na necessidade da pessoa, da criança que está chorando com dor ou acidentada, que precisa ser levada imediatamente para o atendimento. Então, a saúde tem que estar a toda hora pronta ali. Então, já começa a mudar a natureza do serviço prestado. Nem sempre o pai tem esse compromisso com a questão da educação, até porque ele tem uma baixa escolaridade, então ele não está, ele não tem esse cuidado. Agora, a saúde, sim. Os municípios, na média, no Rio Grande do Sul, estão investindo, a lei determina 15% da receita, estão investindo, na média, 23%, porque o Estado não aplica 6%, a metade do que a lei determina. São poucos os estados, o estado de São Paulo paga ali nos 12%, são poucos os estados que cumprem a lei. Então, o que que acontece? A ausência do estado, do ente federal, o estado não cumprindo o que determina a lei, e não há consequência para o estado, para o governador que não cumpre, mas para o prefeito que não cumprir, tem consequência. O Ministério Público está lá, está uma obrigatoriedade, está a lei de responsabilidade fiscal, mas não, eu não sou prefeito, eu não estou defendendo, não tenho procuração para defender prefeito. Eu quero falar sobre a diferença de tratamento, especialmente de educação. Então, por que que educação é assim? Tem um município de Panambi, no meu estado, casualmente administrado por um prefeito do meu partido, ele aplica 35% da receita líquida em educação. 35%. É uma maravilha. Ele é médico. E faz também atendimento com medicamentos fitoterápicos, essas coisas que planta lá as ervas para atender a população, para introduzir na prevenção. Tem programa Saúde da Família, tem uma série de outros. Na educação, as demandas são diferentes. E aí não há essa questão do compartilhamento da lei determinando, a não ser o Fundeb, que vem, de novo, uma orientação como o SUS. O SUS é isto, é universalizado, mas quem executa é o Estado ou o município. No Fundeb, a mesma coisa. Só que o trato e a atenção do governo central com o município é nenhuma, não há nenhuma solidariedade. Nenhuma solidariedade. Então, esse é o grande problema da Federação Brasileira, e eu acho que aí é que está o gargalo. Porque lá o controle, não só do Ministério Público no município, mas é o controle direto social das famílias que se organizam nos bairros pobres ou médios, se organizam e vão lá e exigem melhor qualidade dos professores. E também vejo, porque eu sou irmã de uma que se aposentou agora diretora de uma escola pública em Lagoa Vermelha, num bairro pobre, num bairro de classe média baixa. O que acontece? Ela, assim, aquela, a moda antiga, a escola toda arrumada, os professores, todo mundo, digamos, no mesmo time. Ela, quando o aluno faltava, ela ia na casa do aluno para falar com os pais o que está acontecendo. Muda a direção. Não existe a mesma forma de agir em relação à família. A família não vem para a escola. A família vai se afastando, porque ela já tem naturalmente esse afastamento. E aí cai o número de alunos frequentando a escola. Uma série de coisas. Então, existem vários fatores que são muito impactantes nesse aspecto. Na saúde, com a educação, penso que essa questão da lei é isso. E eu vi aqui que a professora Marisa falou sobre a questão da uma participação tripartite no FNDE, porque hoje é só a União que manda. Então, como é que você vai discutir essas questões lá? Vê o caso do Canadá, que vem todos os mini-conselhos de ministros e falam isso. Então, isso permeia, e eu acho que é importante, toda agenda no Congresso Nacional é pautada pelo governo federal. O governo federal que manda. Então, como é que você vai discutir solidariedade federativa se essa agenda é pautada? E é o governo federal que tem o domínio sobre a bancada, na Câmara e no Senado. Ele tem maioria, então ele que decide, faz ou desfaz. Então, eu acho que esse cenário está bom, por isso que tem valor essa sua... A sua iniciativa, senador Cristóvão, de trazer essa... Minhas observações são essas, desculpa, falei demais, mas eu acho que é importante esse... Queria agradecer também a brilhante colaboração das duas professoras que trouxeram esse trabalho.
Bem, não havendo outros inscritos para falar, eu vou concluir, mas eu quero pedir que os senadores fiquem aqui, porque depois de encerrar a sessão, a gente precisa aprovar 4 requerimentos. 2 minutos a gente resolve. Mas, de qualquer maneira, eu quero fazer mais umas considerações para encerrar, inclusive em cima da fala da senadora Ana Amélia. Eu quero começar com uma frase que eu gosto de falar, é que nenhum país sai da desigualdade nos braços da desigualdade. E os municípios são desiguais. É preciso criar um mecanismo. E eu acho que a simples transferência de renda não basta, porque tem municípios com royalties de petróleo cujo indicador de educação é pior de que muitos municípios pobres, onde o prefeito, como o de Panambi, consegue investir. Aqui no Distrito Federal, que é um Distrito Federal riquíssimo, o Tribunal de Contas está criticando o governador porque não está gastando os 25%. Então, a gente fica ao sabor do humor do prefeito, da vontade do prefeito. Eu creio que o Canadá tem uma característica, é a igualdade. Sim. Então, ao serem iguais, fica mais fácil. A educação já se distribui igualmente. A minha pergunta, que eu não sei, se a senhora sabe, é se desde o começo do Canadá foi assim, ou houve um tempo que se nacionalizou para depois dar a liberdade. A França, por exemplo, durante 100 anos foi nacional. A Argentina foi nacional. Os Estados Unidos sempre teve independência até porque é uma união de estados, mas foi o Reagan que soltou isso para os municípios. A história mostra que os países que deram certo, como Coreia, a própria Finlândia, houve uma centralização das políticas. Agora, eu estou de acordo com a senadora Namélia de que temos que descentralizar a gestão, mas a qualidade tem que ser a mesma. E a qualidade não vem só da avaliação, vem do prédio bonito, dos equipamentos modernos, do professor bem remunerado e bem selecionado e bem dedicado em horário integral. E isso não dá para pedir aos prefeitos que façam, mesmo com o Fundeb transferindo dinheiro. Não dá. Só a União adotando escolas é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu defendo a descentralização mais radical. Eu acho que não deve ser pelo prefeito. Cada escola pode ser autogestada, autogerenciada, com autonomia, como na Finlândia. Mas o salário é garantido. E os professores, os pais não podem baixar o salário, podem aumentar, tirando dinheiro de alguns lugares. Finalmente, a ideia de trazer os pobres. É verdade, mas tem duas lógicas. Uma é dizer, os pobres chegando, cai a qualidade, que é verdade, por causa dos pais. A outra é dizer, essas escolas para onde vêm os pais, os pobres, é preciso dar a elas mais atenção ainda, mais recursos ainda. E aí não pode ser os pobres prefeitos, porque eles não vão ter dinheiro. Tem uma escola no Rio de Janeiro, mantida pelo SESC, que não dá para copiar, onde os alunos são internos, ensino médio. Não sei se conhece. Os alunos começam a aula às 7h30, até às 10 estão em atividades acadêmicas. Lá eles selecionam obrigatoriamente famílias, 80% de menos de 3 salários mínimos, pelo Brasil. E são tirados dos pais e colocados lá. Lá você não vê a diferença de um para o outro. Eles conseguem igualar completamente, porque até a comida é igual, as aulas são iguais, o uniforme é igual. Então, eu queria terminar com essa ideia de que nenhum país sai da desigualdade nos braços da desigualdade. É preciso um gesto radical de igualização para trazer a igualdade. Essa igualização na educação que trará a igualdade nos aspectos sociais. Eu dou por encerrada a sessão, agradecendo muito a professora. Pode, professora Marisa?
Não, eu só gostaria de fazer um comentário a partir do que a Marta disse, do que o senhor disse, do que a senadora Ana Amélia disse, sobre a diferença entre saúde e educação, viu? É claro que nos resultados desses serviços públicos, sempre o nível de renda das famílias e o nível de escolaridade das famílias vai importar. Se uma mãe tem escolaridade, ela sabe cuidar melhor do seu filho. Mas eu avalio, viu, Marta, eu acho que essa é uma hipótese para a gente aprofundar, que as diferenças de nível socioeconômico têm mais impacto nos resultados da educação mesmo, porque a aprendizagem é do aluno. E se ele vem, ele pode ficar bom da saúde sem nenhum esforço dele. Ele diretamente, o médico deu o remédio, a mãe deu. Agora, para aprender, é ele que tem que aprender, né? Então, o impacto do nível socioeconômico nos resultados de aprendizagem, portanto, na qualidade dos sistemas de ensino, deve ser muito mais efetivo do que nos sistemas de saúde. E eu queria, inclusive, sugerir uma coisa. A Marta disse uma questão também absolutamente correta. Em 1950, o Brasil tinha 52 milhões de habitantes, 36% de taxa de urbanização e 36% de escolarização de 7 a 14 anos. Só setor médio urbano estava na escola. A escola pública era estadual. Com a expansão da escolarização, que é dos anos 70 em diante, se completa no final dos 90, entraram todos para a escola e os municípios foram chamados a participar desse processo de oferta de educação pública, porque os estados sozinhos não dariam conta. Então, o nível socioeconômico dos alunos das escolas estaduais é maior do que o nível socioeconômico dos alunos das escolas municipais no Brasil inteiro. Se fizer, estatisticamente se faz isso, tem pessoas estudando isso no Brasil, eliminar o efeito do fator externo do nível socioeconômico e se identificar apenas o efeito escola, ou seja, quanto na aprendizagem dos alunos é decorrente do trabalho da escola, as redes municipais no Brasil estão melhores que as redes estaduais.
o efeito escola, não o resultado de aprendizagem, certo? Então, é complicado. Não, é fundamental isso. Se tu pegar, nas capitais, em geral, a rede estadual está no centro da cidade, a rede municipal está na periferia. Elimina o efeito socioeconômico e identifica quanto da aprendizagem é decorrente das escolas. As escolas municipais no Brasil vêm melhorando mais e em vários estados brasileiros já passaram de agregação de aprendizagem do que as redes estaduais. O conflito corporativo, a quantidade de aposentados que dificulta o pagamento, inclusive, do piso das redes estaduais, hoje é muito mais complicado do que das redes municipais. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Aquela pergunta que a Marta fez é fundamental. Se todas as escolas públicas brasileiras fossem federais, elas não poderiam ser Pedro II no Brasil inteiro, pelo nível socioeconômico dos alunos, pela quantidade de dinheiro, etc. e tal. Fazer bem para poucos, senador, é fácil. Fazer mal para muitos é fácil também, é só deixar rolar. O desafio é fazer bem para todos. Esse é que é o nosso desafio. E qual é o papel da União? Será que ela ser diretamente a responsável pelas escolas? Será que uma carreira nacional de professores não vai gerar greves nacionais? Será que nós não precisamos de padrões mínimos de gestão local, com carreiras locais, com salários locais, mas com padrões mínimos? Assim como o senhor me lembrou muito bem, o salário mínimo é impositivo a todos, inclusive aos governantes. Obrigado.
Primeiro, eu não defendo greve para resolver o problema da saúde. Mas se tiver que ter greve, eu prefiro que seja nacional, porque aí a gente consegue resolver em 2 dias. Não fica 100 dias como ficam as municipais. Mas a professora Marta quer fazer um comentário, eu acho que fico muito feliz com isso.
Breve, o que os estudos mostram, há estudos muito sólidos sobre isso, que se você controlar pela renda das famílias e a escolaridade da mãe, o efeito da rede desaparece. O principal efeito é o nível de ensino que tem maior quantidade de pobres na rede é aquele que tenderá a ter mais desempenho, porque o peso da escolaridade da mãe ainda é muito forte na educação e ele está sendo crescentemente reduzido na saúde. Isso é muito, essa evidência empírica é muito sólida.
Bem, e finalmente, professor Marisa, se colocássemos todas as escolas Pedro II, elas não seriam tão boas quanto a Pedro II, pela seleção, nos primeiros meses ou anos. Mas depois seriam. Além disso, elas não seriam tão boas quanto é o Pedro II, mas seria melhor do que as atuais, sem poder pagar o piso, como os prefeitos não estão conseguindo pagar. Eu não reclamo isso deles. Eu reclamo é que eles não digam que o governo federal que criou a lei que pague. Bem, eu dou por encerrada a sessão. Teremos 1 minuto para fazer a outra sessão. As professoras, se quiserem ficar aqui conosco para ver a aprovação, muito bem. Se quiserem se libertar de nós, também tem direito.
Muito obrigada, senador.
Com licença. Parabéns. Olha, nós agradecemos muito. Foram muito enriquecedoras as duas falas das senhoras.